Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, serei rápido, senhor presidente, cumprirei literalmente o tempo a mim que cabe, de forma regimental. Na última segunda-feira, nós tivemos a satisfação e a honra de presidir a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado, realizada na capital do meu estado, destinada a promover um amplo debate acerca da política de gestão do bioma do Pantanal. Os calorosos debates sendo travados, com ampla participação de agentes públicos, técnicos, pesquisadores e expressivos representantes da sociedade civil organizada, que lotaram o auditório da Assembleia Legislativa de nosso estado, trouxeram à luz o exame de opiniões divergentes acerca do tema, tendo como resultado sugestões e propostas extremamente relevantes ao aprimoramento da normativa legal, que busca instruir, por meio do PLS número 750/2011, da autoria do ilustre colega senador Braido Mais. Foi tão grande, senhor presidente, o número de presentes naquela audiência, que foi necessário a ocupação de um outro auditório, travertelão, que queriam participar dos trabalhos naquela oportunidade. Isto demonstra o quão engajados estão os grupos interessados na legislação que virá a definir o rumo das políticas públicas voltada ao desenvolvimento do Pantanal Mato-Grossense. Localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, nosso Pantanal é uma das maiores extensões alagadas contínua do planeta, ocupando 65% do estado do Mato Grosso do Sul e 35% do estado de Mato Grosso. Reconhecido pela Unesco como Reserva Biosfera Mundial, a região pantaneira em nosso país, perto de 600 espécies de aves, 280 de peixes, 90 de mamíferos e 50 de répteis do Pantanal brasileiro. Com 25 milhões de hectares, é a terceira maior reserva já criada do mundo. Este fabuloso patrimônio ecológico precisa, portanto, ter suas riquezas ambientais cuidadosamente conservadas, para que seu aproveitamento ocorra de maneira consciente e sustentável, sempre com as vistas à melhoria da produtividade e da qualidade de vida das populações envolvidas. A proposição visa, sobretudo, a cautela a qual devem a ser traçadas estratégicas de manejo ante as múltiplas oportunidades de desenvolvimento que ali se apresentam, posto que, nos termos de sua justificativa, as principais atividades econômicas deste bioma estão ligadas à criação de gado bovino, que o facilita pelos pastos naturais e pela água levemente salgada da região, ideal para esses animais. As atividades do turismo rural e do ecoturismo têm proporcionado hoje aos pantaneiros uma nova fonte de renda ligada à preservação ambiental. Por isso, fundamentalmente, importância que atribuímos a este proveitoso evento que tivemos o privilégio de presidir. Desejo aqui também ressaltar o trabalho dos palestrantes e demais debatedores que nos enriqueceram com suas valiosas contribuições e estou certo de que a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa caberá bem aproveitar as boas ideias a serem incorporadas ao projeto em virtude desta profícua audiência. Apenas a título de exemplo, para que não incorra no esquecimento de citar alguns dos meritosos colaboradores, eu destaco a participação do ex-deputado federal Fábio Feldman, reconhecida liderança e especialista no assunto, de Débora Calheiros, da Embrapa, dos ambientalistas Alexandre Menezes e Roberto Crabim, bem como da pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso, Cátia Nunes da Cunha, do médico veterinário Cristóvão Afonso da Silva, diretor da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro, do produtor rural e engenheiro agrônomo, presidente da Comissão Federal de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, João Oliveira Gouveia Neto, dentre outros pesquisadores e biólogos da UNEMAT e da IMPAER. Estiveram conosco, além do senador Cidinho Santos e do meu irmão deputado Júlio Campos, também o deputado federal Valtinir Pereira, o secretário estadual de Meio Ambiente José Lacerda, o superintendente do Ministério da Pesca em Mato Grosso, Lindeberg Gomes de Lima, o procurador-geral de Justiça, Dr. Paulo Prado, o secretário de Estado do Meio Ambiente José Lacerda e Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Luiz Carlos Alessio, e de Turismo, Jairo Pradella. Tivemos conosco também, estiveram conosco os deputados estaduais Manuel Pinheiro, Ondanir Bertolin, Wagner Ramos e Ayrton Português, assim como vários prefeitos e vereadores cuja citação nominal alongaria demasiadamente este relato. O fato é que a audiência pública, do nosso ponto de vista, cumpriu os objetivos o que se propunha. Cabe, finalmente, salientar que transcorreu no mesmo dia audiência similar na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, esta sob a competente responsabilidade do colega senador Delcídio Amaral, igualmente coroada de êxito. Entendemos que é assim que se exerce de forma de democracia representativa, levando às bases a discussão legislativa, ouvindo todas as partes e auscultando os diversos segmentos de suas demandas e contribuições críticas. O sucesso da reunião que acabo de relatar encaixa-se perfeitamente nesse modelo e, ao nosso ver, deve servir para cada vez mais, para aperfeiçoar e legitimar a nossa atuação no Parlamento. De maneira, senhor presidente, que ela foi muito oportuna, tendo ali a presença de pelo menos 600 a 700 pessoas que foram debater essa tão importante matéria, que, sobretudo, vai mexer com a vida de alguns milhares de pessoas que moram em algumas regiões do nosso estado, particularmente no município de Cáceres, no município de Santo Antônio, Barão de Mergaço e Poconé, cidades essas tradicionalmente que também têm sua fonte de economia, a maior atividade econômica é o rebanho bovino, como também a pesca. Inicialmente, o projeto Sendo Brás do Mar se propunha a fazer uma moratória de 5 anos em relação à pesca no Pantanal de ambos os estados. Mas, de qualquer forma, essa matéria vai ser amplamente discutida, particularmente deve ter que ser encaminhada após transitar na Comissão de Meio Ambiente, também irá para a CCJ, como também irá para a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária. E, com certeza, possa financiar a toda a sociedade mato-grossense que aquelas pessoas que estão ali há alguns milhões de anos já, alguns há mais de 200 anos, outros há 150 anos, para ter a certeza que jamais serão desrespeitadas aqui por parte do Congresso Nacional, na medida que eles vivem não só da subsistência daquelas terras ainda fracas para ser agricultável, mas, acima de tudo, vivem ainda do pescado. Terão, com certeza, da pessoa do senador Jaime Campos, um defensor intransigente para que essa lei seja de forma transparente, mas, acima de tudo, ela seja uma lei que possa permitir livrarmos o desenvolvimento sustentável, mas, acima de tudo, sempre preservando o homem pantaneiro. E não vou me alongar mais, senhor presidente, mas dizer que nós tivemos no dia de ontem, na presidência do INCRA, com o doutor Márcio Guedes, minha cara, senadora Lúcia Vale, ali levando as nossas preocupações em relação aos assentamentos, particularmente que nas cidades, nos municípios de Itanhangá, Novo Biratã, Ipiranga do Norte, Itapurá. Mato Grosso tem o maior número de assentamentos. São algo parecido em torno de quase 600 assentamentos. No município de Itanhangá, nós temos o maior assentamento da América Latina, de pessoas que ali já estão há 15 a 20 anos e que foram ali assentados pelo próprio governo federal. Entretanto, essas pessoas, lamentavelmente, alguns já estão até na sua velhice, já poderiam estar descansando e, lamentavelmente, até hoje não tiveram acesso ao documento da terra. E desta feita, quando vieram nos procurar para marcar essa audiência com o ilustre presidente do INCRA, veio ali os quatro prefeitos, uma dezena de vereadores, mostrar a preocupação do que está acontecendo ali. Há hoje um tensionamento, ou seja, está tensionado o relacionamento entre os assentados com o INCRA, não só pela demora da titulação da terra, mas particularmente pelo mau uso, ou seja, daqueles que estão na superintendência do INCRA em Mato Grosso. Querem transformar o INCRA lá em Mato Grosso, particularmente numa imobiliária rural, penalizando aquelas pessoas que já estão ali e, sobretudo, usando a força da Polícia Federal que se encontrava e se encontra até no dia de hoje lá no assentamento no município de Itanhangá. E ali me comoveu e me tocou profundamente as palavras de um velho companheiro nosso assentado, que é seu Silvestre, e que inclusive hoje, atualmente, ele é vereador em Itanhangá, dizendo de que está prestes hoje até acontecer uma verdadeira tragédia, em que o trabalhador que está sentado ali está disposto até a pegar armas para defender aquele seu pedaço de terra, senador Ciro Gugache. E eu não posso acreditar que o INCRA não tome as providências diante dos fatos do que está acontecendo, das denúncias que foram ontem oferecidas ao presidente do INCRA, dizendo da comercialização de terra que está sendo feita por um superintendente e por funcionário do INCRA no meu estado. E houve, com certeza, um debate bem amplo, um debate que certamente o INCRA tem que tomar as providências e o presidente pediu-se que formalizasse por escrito aquelas denúncias. Mas eu não tenho dúvida alguma de que aquelas pessoas que estavam ali representadas pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos presidentes de associação de assentados, falavam a verdade. Falavam a verdade que se sentia no semblante, na força da expressão que usaram ali, que de fato o tratamento que está sendo dado é um tratamento à marginal. Por isso, através da nossa pessoa com os demais companheiros que me acompanharam, o senador Cidinho Santos, o deputado federal Júlio Campos, outros deputados federais, vários deputados estaduais, dentre eles o deputado Dilmar Del Bosco, dos ilustres prefeitos dali da comunidade, que tiveram ali os prefeitos das quatro cidades, foi feita a proposta do Acer, que faça uma comissão especial aqui do INCRA Nacional, com procuradores, com técnicos aqui, quase fosse uma comissão independente, para ir in loco ver o problema que está ali criado. Um problema que pode se transformar em tragédia por falta de uma política clara em relação à reforma agrária em nosso país. O Brasil tem 4 mil assentamentos. Sob domínio do INCRA, nós temos apenas, se não me falha a memória, 1.000 a 1.200 assentamentos. Isso traz, de fato, muitas dificuldades na busca das soluções para que efetivamente o cidadão seja proprietário, de fato, direito deste pedaço de chão. Mas, de qualquer forma, meu caro senador Ciro Gugache, que eu tenho certeza que o seu estado de Rondônia também há e existe a mesma problemática que existe no meu querido estado de Mato Grosso. Algo tem que ser feito. E hoje mesmo na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, nós fizemos um pleito, e Vossa Excelência aqueceu as minhas palavras ali, no sentido de aproveitarmos a medida provisória 636, que se encontra aqui na casa, que está sendo relatada pelo eminente e competente senador Wellington Dias, que aproveitamos e talvez possamos solucionar o problema que existe hoje. Que quando o cidadão foi assentado ali, ele recebeu 60 hectares, 40 hectares, 80 hectares. Com o passar do tempo, muitos desses assentados conseguiram, com muita dificuldade, comprar do seu vizinho, tanto da esquerda e da direita. E, nesse caso, o que, que o INCRA está fazendo? Tomando mais, seja 60, 80 hectares que ele adquiriu, tomando, dizendo que ele tem direito só aos 60 ou 70 hectares de quando ele foi assentado pelo INCRA. Não, nós temos que aplicar como se fosse na agricultura familiar. Ou seja, até 4 módulos poderá ser regularizado. Ou seja, o cidadão passará a ser dono até 4 módulos, que em Mato Grosso cada módulo é 100 hectares, eu imagino que outros estados são diferenciados. Entretanto, nós temos que fazer justiça também. O doutor Márcio foi muito prático e, sobretudo, objetivo, dizendo que as providências serão tomadas a partir de ontem, conforme a reunião que houve com os técnicos do INCRA e os prefeitos e os demais entidades ali representadas, que é das associações. Mas eu não posso também me furtar aqui, desta tribuna, de elogiar o trabalho do INCRA em relação à emissão do gel. O gel era uma verdadeira agonia que o produtor brasileiro estava convivendo no seu cotidiano. E desta feita, para minha alegria, o INCRA, uma demonstração que avançou, sobretudo na questão da informática, está emitindo o seu gel num prazo de 48 horas, no máximo de 72 horas, de forma eletrônica. Isso evitando mesmo até a corrupção e facilitando sobremaneira o cidadão que é produtor rural deste país, seja ele grande, médio ou pequeno produtor. Eu tenho que aqui, também da mesma forma como cobro do INCRA as providências, elogiá-lo. Neste caso, particularmente, pelo seu trabalho, que é um trabalho eficiente no sentido da emissão do georreferenciamento para nossos produtores e, sobretudo, para aquele que mora no campo. Encerrando, senhor presidente, ele me deu a boa notícia, que é nessa medida provisória, estará permitindo a remissão de dívida do pequeno assentado, que deve até R$10 mil, do Procera e outros financiamentos que havia nesta medida. Então, o que eu me proponho para que ela melhore, que ela possa facilitar a vida do assentado, possamos dar a ele também essa facilidade, ou seja, do cidadão que tenha 60, 70, 80 hectares, chegar até 4 módulos. Isso é fundamental e com isso nós avançamos. Encerrando, quero dizer a todos os senhores e as senhoras que o problema da regularização fundiária do Brasil é grave e gravíssimo. Lamentavelmente, no Mato Grosso, toda essa região está vivendo com essa insegurança e, lamentavelmente, tem prejudicado sobremaneira a questão da segurança jurídica daqueles milhares de brasileiros que estão ali também contribuindo com a nossa economia, sobretudo com a produção através não só da agricultura familiar, mas particularmente daqueles assentados que desbravaram muita região do meu estado, de forma ordenada, civilizada e ordeira. E desta feita, precisa também ser respeitado pelo poder público constituído de nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.